Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo!
Opa, prazer é todo meu estar aqui de volta novamente, depois de participações especiais aí da galera lá do Educando Seu Bolso.
Everton, né? Veloso, depois tivemos o Quintiliano, estava viajando, e agora bem-vindo de volta.
Vamos lá, estamos cheios de assunto aí, tem um estudo novo aí, divulgado pelo Banco Central sobre os microempreendedores individuais. A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que eles enfrentam aí para ter acesso a crédito, né? Crédito bom, quer dizer, menos ruim, vamos dizer assim, para poder fomentar aí os seus negócios. Vamos poder falar um pouquinho sobre por que isso é importante e o que fazer, né? Antecipação de recebível de cartão de crédito, que é uma modalidade que eles acabam usando para substituir bastante o crédito que eles não conseguem no banco. E, inclusive, novidades como ofertas de empresas de tecnologia e bancos digitais, sobre contas digitais, que permitem essa bancarização maior e mais acessível aí para os microempreendedores individuais, substituindo um pouco do papel que os bancões grandões e originais muitas vezes não conseguem entregar aí para esses pequenos empresários.
Muito bom. E quem quiser assistir a gente, estamos transmitindo ao vivo pela live do Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Curte lá a nossa página e aproveite para conhecer aqui, olha, através do vídeo, os nossos estúdios da Rádio Inconfidência e também conhecer o Frederico Torres, nosso amigo lá do Educando Seu Bolso.
Vai ver, ficou bonito, só não vai sentir o frio que a gente está sentindo aqui hoje, né, Pedro?
Pois é, com essa chuvinha lá fora, eu não sei se está mais frio lá fora ou aqui, viu, Fred? Bem, gente, um estudo divulgado pelo Banco Central essa semana mostra que os MEIs, microempreendedores individuais, têm baixo relacionamento bancário e acesso restrito ao mercado de crédito, além de se beneficiarem relativamente pouco dos empréstimos direcionados, como o Fred bem adiantou. Bem, hoje em dia, Fred, até mesmo com essa reforma trabalhista que entra em vigor agora, né, no próximo sábado, eu ouvi dizer que vai crescer muito essa chamada pejotização, né? Você vira PJ, pessoa jurídica, e é o caso dos microempreendedores individuais, que eles têm, né, um CNPJ, que é justamente, eles usam ali para prestar serviço, e aí emitem nota fiscal e tudo mais. Mas então quer dizer que poucos têm relacionamento com o banco?
19%. Quer dizer, um em cada cinco, menos do que um em cada cinco, dos 8,7 milhões de microempreendedores individuais registrados têm contas bancárias como pessoas jurídicas, tá? Então, essas mesmas pessoas provavelmente têm contas como pessoa física, né? Uma parte delas, pelo menos, né? E o que é o primeiro alerta que a gente faz? Misturam as finanças pessoais com as finanças da empresa, né, que eles têm.
Mas é obrigatório você, não é, né? Se você ser MEI, ter que abrir uma conta para a empresa ou não? Como é que funciona
não,
isso?
Não. Você pode. A obrigação exige muitas vezes do comprador. Tem compradores de MEI, por exemplo, que você presta um serviço para uma empresa e ela fala, olha, só deposita o seu pagamento na conta do CNPJ do prestador. Uhum. Então, eles querem fazer esse batimento para poder depois comprovar que o pagamento foi feito. Tem implicações, até do ponto de vista de lavagem de dinheiro, umas complexidades que não vale a pena a gente entrar no caso aqui hoje, mas essa exigência ela é feita por parte de quem compra, do seu cliente. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas não fazem. Ah, não precisa abrir uma conta? Não é chato abrir conta. Então, a ótima pergunta que você fez. Então, eu não vou abrir, não. Vou continuar operando na minha conta de pessoa física. Mesmo. Só que aí o que acontece é esse alerta aí que está sendo feito pelo Banco Central, aí, que divulgou essa pesquisa no Fórum Cidadania Financeira essa semana em Vitória, juntamente com o Sebrae, né? É que você mistura as duas coisas e acaba perdendo acesso a condições financeiras melhores, por exemplo, como a tomada de empréstimo ou crédito, né, direcionado. O que é isso, né, para o nosso ouvinte que não conhece bem esse jargão? São operações, muitas vezes, até subsidiadas pelo governo para poder fazer com que o dinheiro chegue relativamente mais barato aos pequenos negócios. Então você tem cartão BNDES, uma coisa que a gente já falou aqui no passado, né? Uma linha de financiamento à aquisição de caminhões ou automóveis, né, que tem juros mais baixos. Você tem ali nos seus bancos de desenvolvimento estaduais ali certo tipo de programa de fomento, tá, a determinado setor da economia. E isso só chega, né, se você está devidamente identificado como uma pessoa jurídica, mesmo que seja MEI, né, mas que trabalha naquele setor. Como pessoa física, ninguém nem vai te avisar. Muitas vezes você está na correria, né? Não vai ficar sabendo que aquilo existe. Aí o que você faz? Você toma o crédito pessoa física. Uhum. Aquele do caixa automático lá, né? Quer dizer,
que tem juros altíssimos.
Ou mesmo você faz uma coisa que a gente tem recebido muita demanda lá no Educando Seu Bolso, que é a antecipação dos seus recebimentos de cartão de crédito. Então, muito MEI hoje tem acesso à maquininha, né? Faz uso da maquininha como meio de pagamento, oferece aos seus clientes, né, a forma de pagamento cartão de crédito e fica com aquele fluxo lá para receber no futuro. Como esses pequenos negócios não têm um devido planejamento do seu capital de giro, né? Ou seja, aquilo que você precisa realmente ter em caixa para conseguir fazer face a despesas, pagar salário, pequenos gastos, etc. O que acontece? Eles olham para aquele dinheiro que receberam na frente e falam: não, eu preciso receber isso agora. E pedem antecipação. Inclusive, tem empresas, né, no mercado aí que essa antecipação ela é automática. Ou seja, quando você se inscreve, o default, quando você compra uma maquininha deles, o default, né, a situação de partida do cliente é ele antecipar. Então, quando você vende parcelado em 10 vezes, né, o fluxo ou o recebimento é feito 2 dias úteis depois. Não se espera esses 10
dias. As 10 parcelas serem compensadas.
Exatamente. Mas aí, óbvio, que o custo que essa fornecedora de maquininhas te cobra, custo financeiro, os juros...
Para te adiantar isso.
É grande, é muito grande, né? A gente tem, eu até trouxe aqui hoje, vou aproveitar para ler aqui, relatos que eu acho que são mais potentes do que as minhas palavras aqui, que são relatos de empreendedores que estão sofrendo isso na pele, para o nosso ouvinte enxergar como é que esse custo é alto e qual que é a avaliação que uma pessoa que está na ponta mesmo, né, sofrendo com isso, tem. Tá? Então, o Marcos Proença, ele escreveu para nós lá no blog e relatou esse problema. Tem uma dúvida que talvez possa ser explorada em algum artigo ou podcast de vocês. Então, um pequeno comércio e possuía uma antecipação automática, né, que é essa que a gente comentou, e nem percebi o quanto isso representava no meu faturamento. Quando eu aprofundei no tema, eu senti lesado e acredito que isso esteja acontecendo com 99% dos lojistas, principalmente os pequenos que mais precisam. Né? Aí ele fala, as taxas informadas pela empresa, não vou citar o nome da empresa porque não é privilégio dessa.
Sim.
Né? Existem outras também que fazem esse tipo de antecipação e que cobram caro por isso.
Tem
então,
a mesma prática.
Então, o alerta que fica aqui, tô no carro escutando o programa, mas não escutei bem o que ele falou antes. Então, assim, o alerta que fica é o seguinte, se você usa maquininha, oferece maquininha como meio de pagamento aos seus clientes e antecipa automaticamente os recebimentos de vendas parceladas, tá? Cuidado, vá buscar saber o quanto você está pagando de juros. Provavelmente você está pagando uma taxa alta de juros, né? E avalie bem se é esse o caso, se você precisa continuar fazendo isso. Então ele fala, as taxas informadas pela empresa X, né, não vou falar o nome, são nominais, né, e os atendentes não têm o conhecimento necessário para esclarecer aos clientes com relação a isso. Também isso é o zero e vezeiro lá. Muitas vezes as pessoas escrevem pedindo que nós esclareçamos como é que essa conta é feita, quanto é que eles vão ter de desconto se anteciparem esses recebíveis, porque ligam no sistema de atendimento das próprias empresas.
E eles nem sabem.
E os atendimentos não conseguem, e os atendentes não conseguem fazer a conta. Tá? Então ele fala, no meu caso, a taxa de antecipação informada era de 3,19 ao mês, só que 3,19, isso que informaram para ele. Só que ele alerta, né? Esse percentual é ao mês, e essa informação a empresa omitia. Então, falar, quanto é a antecipação? É 3%. Então, o cara fala, beleza, vou antecipar, 3% tá bom. Só que é 3% ao mês. Ele está antecipando um recebível de até 10 vezes. Então, você...
30% chega, no mínimo.
Chega a 30%.
Só para passar o dinheiro para ele antes.
É, chegaria a 30% dependendo da fórmula de cálculo. Nesse caso dele aqui, deu 15%, porque tem uns que vêm... que não é 10 sobre tudo, né? 10 sobre o... desculpa, 30 sobre o último, porque a última parcela é que levaria 10 meses só para ele receber. Então, tem aqueles que ele recebia logo de cara, um mês só, então a taxa é um pouco menor. Então, ele está relatando aqui que, no caso dele, esse desconto total, no caso de antecipação, chegaria a 15%, quando ou seja, maior do que o meu lucro líquido, que gira em torno de 10%. Isso eu acabei de ler aqui, o relato que ele fez para a gente. A gente pesquisou o tema, escreveu sobre o assunto lá. Existe uma trilha enorme de comentários de outras pessoas que estão oferecendo, estão passando pelo mesmo problema, né, que querem saber como é que essa conta é feita. As pessoas perguntam antes, eu vou vender amanhã R$1.000 parcelado em 10 vezes. Quanto é que eu vou receber na prática? A gente fala, ó, você vai receber R$771. O cara fala, não acredito, 200 e tantos reais, isso é mais do que o que eu vou ganhar nessa venda, mas que absurdo e tal. Eu falo, gente, é o que a empresa tá te cobrando de antecipação. Então, se você tem uma maquininha de novo, né, fique atento às taxas de antecipação de recebíveis. Tá? Tem algumas novas e menores no mercado que já te oferecem os fluxos 5 dias úteis depois, independentemente de você, se você parcelou ou não. E aparentemente essas estão conseguindo fazer um preço melhor, né, para quem usa muito essa antecipação. Então, mesmo que você... eu preciso fazer antecipação, eu não tenho opção. Então, há fornecedoras de maquininhas melhores para o seu caso. Tá? Então, esse era um parêntese grande, tá, Pedro, que eu abri aqui para poder voltar nessa notícia.
Mas tá? É um exemplo muito, muito legal, assim, porque mostra realmente que quem é pessoa jurídica, quem tem o CNPJ, quem trabalha com maquininha de cartão de crédito, de débito, tem que colocar na ponta do lápis mesmo para saber os juros, porque é o chamado dinheiro de plástico. As pessoas hoje em dia andam com pouco dinheiro vivo ali na carteira, preferem pagar com o cartão de crédito, mas está tudo implícito ali, né? O que vai descontar justamente para a empresa que administra. Ministra, né?
Sim, exatamente. É muito importante isso. E a outra coisa que fica, que é importante também desse estudo aí do Banco Central, né, Pedro, é que, como você mesmo perguntou, por que que usam conta de pessoa física e não de jurídica? Porque às vezes não querem ter o trabalho de abrir uma conta nova.
São taxas maiores para as pessoas jurídicas, né, nos bancos, para abrir uma conta, por exemplo?
Era aí que eu ia chegar. O Pedro está sempre me antecipando. Esse menino é um fenômeno, né? Eu acho que tem as taxas. Então, por exemplo, o Educando Seu Bolso é uma empresa, né, e a gente tem conta separada, pessoa jurídica, para ela. Tá? Uhum. É uma pequena empresa, né? De vez em quando a gente dá os nossos cursos, nossas palestras, presta alguma consultoria, e por isso a gente cobra, né? E aí tem a separação daquilo que entra pela conta da empresa. E no início da empresa, também não vou citar o nome do banco, tá? Até porque não é privilégio desse, a gente pagava tarifa. Tá? Pagava tarifa, tem restrições, aí para pagar, nós temos estagiários, para pagar as bolsas dos estágios, a gente precisava fazer algumas TEDs, né, porque eles têm contas em outros bancos
diferentes.
A gente tinha limite de TED para fazer, aí você precisa emitir um boleto, aí o boleto cobra. Então, tudo isso vai somando.
É, o pacote que o banco vai oferecer para uma pessoa jurídica, né, vai ser mais oneroso.
Exatamente. Aí, como lá no Educando Seu Bolso a gente gosta de resolver problema, a gente falou assim, vamos resolver o nosso próprio problema? Vamos. Vamos começar a pintar todas essas contas digitais. Você já deve ter visto propaganda na televisão, né? É, Banco Original, Banco Inter, Banco PJ, e aí vai. Próprios grandes bancos mesmo também, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, algum tempo divulgaram isso mais fortemente, recentemente eles refluíram um pouco, mas existe aí uma dúzia, umas 15, sei lá, talvez opções de contas digitais. E a propaganda em cima dessas contas é justamente o quê? Que é fácil abrir e que é barato, tá? É barato por quê? Porque você não usa o atendimento humano, né? Você não usa a agência física, que são as coisas que mais custam para os bancos, do ponto de vista de custo administrativo, né? Salário, aluguel, imposto, segurança. Então, os bancos que estão criando e oferecendo contas digitais falam, olha, é barato porque a gente é virtual, é aplicativo, é internet banking, né? E por aí vai. Ah, beleza. O que a gente fez? Fomos testar para poder migrar, né, a conta do Educando Seu Bolso para uma dessas. O que aconteceu? Nós acabamos criando um comparador de contas digitais. Ele está no ar hoje no Educando Seu Bolso. E você entra lá e preenche alguns campos, tá? Então, por exemplo, quantas você entra lá e fala, estou com ele na tela aqui enquanto o Pedro vê, que tipo de pessoa você é, né? Sou pessoa física, já possui uma conta? Sim, já possuo. Ah, quanto é que você paga de tarifa de manutenção de conta corrente? Ah, R$30 por mês. Quantos saques você costuma fazer? Não, eu não faço saque em dinheiro. Ah, mas eu envio TED. Ah, quantas TEDs? 4. Tá? Você, quantos depósitos em dinheiro sua conta recebe? Não, também não recebo depósito em dinheiro. Em cheque, recebe algum? Não. Você recebe transferência? Sim, recebo transferência, que são os pagamentos dos meus clientes. Tá? Deseja realizar investimento oferecido pelo banco? Nós não temos esse dinheiro todo parado lá na conta para fazer. Seleciona os cartões de crédito que você precisa, tá? Se é débito, se é crédito, né? E deixa o e-mail. Tá? Deixa o e-mail, que é um serviço que a gente está prestando gratuito.
Olha, é um simulador ao vivo aqui no Educando Seu Bolso, viu? Para você saber sobre contas digitais. Você que quer fugir de banco físico, quer fazer tudo pela internet, é um caminho aí. E aí tem esse simulador que mostra, né? Você recebe no seu e-mail a...
Recebe, o resultado aparece na tela e você recebe depois também o e-mail para poder...
Comparar.
Se você não tiver, quero ver depois. Então, o fato é, a gente faz a continha para você de quanto é que você economiza, né? E aí aparecem as opções. E é óbvio que quanto mais coisa você pedir, mais vai restringir. Tá? Esse é o alerta que eu faço, porque você quer, eu quero tudo. Aí acaba sobrando 3 opções só, dessas 15 que eu falei. Tá? Mas para ver todas, e é muito legal, porque você vê, a gente marcou, esse banco recebe depósito escaneando.
Praticidade,
tá? Esse banco você consegue usar a rede de caixas automáticos para fazer seus saques em dinheiro. Esse não cobra tarifa mensal. Nesse o boleto é mais caro do que naquele. Então, eu acho que vai ao encontro, né, a nossa iniciativa e o problema que a gente buscou resolver lá para a conta do Educando Seu Bolso e acabou abrindo e publicando isso para o uso amplo e restrito, ele vai ao encontro desse problema que a divulgação do estudo do Banco Central no Fórum Cidadania Financeira ontem em Vitória, ele está descrevendo que existe, que essa resistência, né, que as pessoas físicas, donas de micro empresas individuais, os MEIs, né, os quase 9 milhões de MEIs, têm em separar as finanças. Então, mais uma vez, né, vou pegar só esse trecho aí. A gente recomenda separar as finanças. Separe o que é pessoa física de pessoa jurídica. A gente já falou aqui de construir um histórico financeiro positivo. Tá? Se você escorregou na sua conta pessoa física, deixou de pagar uma conta de luz... Tá? E você está tomando empréstimo para a sua empresa na conta da pessoa física, aquele score de crédito, né, vai te penalizar. Tá? Se a gestão da sua empresa está bem feitinha, separar é uma coisa boa.
É organização, Fred.
Organização.
É o básico.
Saber para onde o dinheiro está indo, saber se a empresa deficitária ou superavitária, se ela está gerando, né, lucro ou prejuízo, com uma forma fácil, porque está tudo separadinho na conta. Não precisa de uma contabilidade sofisticada. Você sabe se sobrou no fim do mês. Então, para MEI, que é uma correria, geralmente é o cara só e mais um empregado, que é o máximo que eles podem ter, né? É muito recomendável. Tá? E aí, mas eu vou ter que abrir uma conta. Pô, excelente, vai lá no nosso comparador de conta digital e abra uma conta boa para você, uma conta barata, uma conta que te atende, né? Que vai te permitir ter o cartão que você quer, fazer o investimento se você quiser. E usa também, obviamente, o nosso comparador de maquininha para poder fazer antecipação de recebível melhor que é para você, porque é um custo caro. Tá? Então, que bom, parabéns ao Banco Central de estar divulgando esse tipo de estudo. Demonstra um problema que a gente já vinha vendo na prática há muito tempo e a gente vem mostrar que há soluções para você organizar melhor a vida financeira da sua empresa.
Muito bom, Fred. Outras informações no educandoseubolso.blog.br. O Leonardo, nosso ouvinte assíduo, está aqui acompanhando a gente, também a Marlísia, mandando aqui um bom dia. Mas o Leonardo tem uma pergunta, Fred, que se... Ô, Leonardo, olha, se tiver essa fórmula, eu vou querer pegar também para mim.
Lá vem bomba, né?
Lá vem bomba. Ele fala o seguinte, olha, como fazer? Sou servidor estadual aposentado, que recebe parcelado de 3 vezes a partir do dia 13 e com atraso. A gente está vendo isso acontecer com muita frequência, né? Principalmente aí entre os servidores públicos. Como eu faço, né, para, né, não entrar nos juros dos créditos rotativos?
Você, se é servidor estadual, você deve ter acesso ao crédito consignado. Então, é o mais barato, quer dizer, o menos caro. Eu não gosto de ficar falando mais barato, parece que estou incentivando a pessoa a tomar dívida. Eu imagino que a sua situação,
Leonardo,
seja uma situação extrema. Né? A gente só recomenda a dívida realmente em situações extremas. Né? E por isso eu não vou falar o que eu falaria. O ideal seria você ter uma reserva financeira, né, para se prevenir contra imprevistos. Eu acho que isso já é água debaixo da ponte. Então você já deve ter feito sua avaliação e isso não é possível mais. Você não deve ter essa reserva. Não tendo essa reserva, o que é ruim, mas acontece, o menos ruim, né, seria o crédito consignado, como ele é servidor público estadual.
Rotativo, nem pensado.
Não,
cartão
não,
de crédito, não.
Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Caiu um pouco com essa iniciativa aí de diminuir o prazo que a pessoa pode passar no rotativo, mas mesmo assim é várias vezes mais caro do que um crédito consignado. Minha recomendação é toma um crédito consignado curto, né, para poder organizar a casa, né, e manter essa reservinha. Faça uma projeção futura do seu orçamento, né, com essa realidade triste dos estados no Brasil, precaríssima, né? Não conte que isso vai acabar de hoje para amanhã, né?
13º,
planeje-se para o pior, né? E torça
para o melhor.
Planeje-se para que essa situação de dureza das finanças públicas estaduais ainda dure alguns meses, tá? E remedie isso aí dessa linha de crédito que é a menos cara possível.
Tá aí, Leonardo. Obrigado aí pela sua participação, viu? Frederico Torres, muito obrigado, meu caro. Até a próxima semana.
Um abraço. Com prazer estarei.
Educando Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia.
Sempre alerta. Um abraço.
É isso aí, gente. Na próxima quinta, mais um quadro de economia aqui no nosso programa. Agora são 9h33.
Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.